Começando mais um 99 Vidas On, esse podcast que acontece aqui todo finalzinho de mês em parceria com nossos amigos da Game Tech Zone, pra gente aqui conversar sobre o lado técnico dos videogames, sobre a indústria, sobre o mercado, um papo bem legal. Obviamente que temos a presença aqui nesse programa do nosso Big Boss, Alex Montenegro, seja bem-vindo.
Saudações, obrigado. Hoje eu não vou falar nada.
Vai sim, você vai falar muito. Apesar de você ter ao seu lado o Vinícius Zanini, que é técnico e professor do curso de assistência técnica da Game Tech Zone. Olha só, hein? Presença ilustre aqui.
E aí? Tô aqui, só dando uma passada por enquanto.
Tá com vergonha, a vozinha dele de vergonha.
É bonitinho, né? Ah,
é a primeira vez, né?
É isso, é isso. Aí depois o Alex também tava tímido no começo. Hoje o Alex aí dá aula.
O Alex já chega dando tapa na nossa cara.
E obviamente, 99 vidas aqui. Eu, Júnior de Filho, Evanil de Freitas e Bruno Carvalho, nosso time aqui. Casa cheia hoje, hein? Casa cheia pra gente conversar sobre acessórios de videogames. A gente colocou num tópico lá no nosso grupo lá no Facebook e a turma começou a perguntar. Aliás, um cidadão, né? Vamos dar crédito a ele?
Claro.
O Leandro Tovar.
Exato. Petova ou Tovar, hein?
Ah, não sei.
Boa pergunta.
Aí é difícil.
Mas o Leandro é o ouvinte clássicaço do 99, mano, das antigas.
Das antigas, verdade. E ele fez um tópico lá sobre acessórios, né? Fez várias perguntas. Pô, tá aí uma ideia boa conversar sobre acessórios de videogame. O que é que funciona de genérico? É positivo usar cabo que não seja original? O que é que acontece com videogame? Quais são os problemas que podem acarretar? Dá problema fazer isso? É, dos mais variados cabos, né? Acessórios e tudo. Videogame sempre teve acessórios, né? Genéricos. E nem todo mundo tem dinheiro pra comprar o original, né? Quem nunca usou um genericão?
Capinha de silicone, Jandir, no console.
Capa de silicone. No videogame em si?
Existe, pô.
No portátil, no Nintendo Switch, no PS Vita, os próprios portáteis DS também da Nintendo, todos eles têm a famosa capinha de silicone, né?
Mas não é bizarro não, Alex? Imagina você... Você lança um videogame, né? E aí, automaticamente, a turma que sempre compra um Switch compra uma capinha de silicone. Por quê?
Primeiro porque o videogame não é barato, né? É. E o negócio que tá na nossa mão pode cair a qualquer momento e ferrar. Dar aquela famosa lascadinha. Aí o equipamento já perde um pouco a sua originalidade. A gente fica puto porque não gastou pouco dinheiro no videogame, né?
É, ou o pai que deixa na mão do filho e sabe que o filho vai deixar cair também, né?
Não, o Switch mesmo, né? O Switch, pra você colocar na dock e tira, em pouco tempo você arranha ele, né? Não tem jeito, né?
Uhum. É, por isso que tem que usar a película no Nintendo Switch, né? Porque é fácil dar aquela encostadinha, né? Daquela parte da frente da dock ali na tela, é bem fácil. E corre o risco de riscar mesmo ali, porque a tela do Switch não é um Gorilla Glass de celular, né? É uma,
exato,
uma tela ali que tá sujeita a risco.
Eu mesmo, Alex, eu comprei o iPhone 8 Plus, né? E aí saí da loja, fui direto num lugar pra fazer colocar aquela película de vidro, né? Não sei se é de vidro, é um tipo de película, né, que você coloca lá pra proteger o celular, né? É foda, você já sai de lá querendo proteger, né? Tem problema isso? Essas capinhas de silicone.
Por um instante, Jurandir, eu pensei que você ia falar que você saiu correndo pra pegar aquele paninho da sua avó e colocar em volta do iPhone, igual você faz no Play 4.
Mas eu tenho um acessório, eu vou postar a foto nos comentários. É o meu acessório.
O paninho em cima do videogame é o acessório.
Paninho vermelho, mano. Bonito, bonitinho, mano. Bem bonitinho ele. Mas é o meu acessório, pra evitar que poeira entre, entendeu?
Ah, sim, porque a poeira vai estar andando na vida de poeira dela, vai olhar o paninho e vai falar, ih, rapaz. Nesse videogame,
exatamente.
Não. Vamos pra outro.
Exato. É isso.
O paninho que cobre 40% do tamanho do videogame em cima é o que evita a poeira, realmente.
É, mas ele tá aqui, tá bonitinho, ó. Fica até bem decorado aqui com o ambiente. Mas essa película... É, existe tipos diferentes de película, né? Tem essa de silicone, tem umas de diferentes aí, né?
Tem uma película até, uma outra que eu já usei no meu celular uma... Que bem na época que saiu a película de vidro, tem uma película que eles falam, chama lá no centro, assim, nos lugares que você compra, de película blindada. Não sei se você já ouviu falar. Essa película aí, uma vez eu deixei cair uma chave, uma parafusadeira, na verdade, em cima do celular, fez uma marca na película, mas eu tirei a tela de cima assim do celular, a tela tava intacta. Essa daí eu acho que foi uma das melhores películas que eu já usei no meu celular, melhor que a de vidro até.
Película blindada, sabe que material que é essa?
Era tipo uma... Eu não sei ao certo qual material que é, mas eu sei que era uma borracha, ela bem espessa, até muda a textura da tela, ela não é aquela película...
Não fica lisa, né?
Não fica lisa, não é aquela película convencional de silicone, mas também não é igual a de vidro, é um outro tipo de película. Até foi caro na época, geralmente o pessoal... Vende a película assim de vidro e tal, uns 10 reais por aí. Essa daí tava uns 30, 35.
É um saco instalar essas películas, né? Comprei uma, vou aqui, né? Bichão, né? YouTube aí, mostra aí, o cara faz vídeo de 2 minutos. Quem faz vídeo de tutorial de 1 minuto e meio, 2 minutos, é porque é rápido o negócio. É assim, é uma praticidade absurda. Aí eu fui lá, né? Fui instalar a película no meu celular, eu por mim mesmo, né? Vou lá, né? O sabichão da internet. E foi instalar e ficou cheio de bolha. Eu joguei fora, meu Deus. Não vi pra porra nenhuma. É muito difícil instalar essas coisas, viu? Vocês aí, quando vão instalar, vocês perdem também? Quando vão... Não, não, não são todas que funcionam, não, né?
Aqui o mandamento é o seguinte. Põe na mão da Priscila. Tem quase 40 pessoas aqui na Game Tech Zone. Quando tem que instalar uma película em qualquer aparelho, põe na mão da Priscila. Ela tem o talento pra fazer isso.
A profissional.
Né? Pois é.
É porque fica aquele com A, né? Tem gente que pega lá um negocinho, uma chavezinha e fica tirando o A e tudo. É um negócio complicado. Foi que nem... Tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu deixa eu falar, tá? Porque eu tô meio frustrado com isso. Porque eu fui instalar um papel de parede lá no estúdio do Rapadura e foi a pior decisão que eu tomei profissionalmente, assim, em termos de serviços manuais. Porque,
pessoas... Profissionalmente Sim. Não, porque você não é um profissional da área de aplicação de papel de parede. A gente já falou
não,
isso em 99.
Foi o Homer Simpson.
Mas, mano, a gente já falou isso em 99. A idiotice que é querer fazer uma parada que você não sabe...
Serviço dos outros.
Achando que é fácil. Não, isso é porra. É igual eu falei, do exemplo, o Alex tá aí, GameTech, ó. Não, vou abrir o videogame aqui pra limpar. Mano, você não vai conseguir limpar da hora. Igual um cara que só faz isso e que manja fazer isso. A bolha
você
zona,
abre e não consegue fechar, né?
O Joandir colocou só bolha que comia, tenho certeza. Porque eu já fiz algo
as
parecido.
Bolhona.
É, e a bolha come e solta, mano. Não adianta, não tem até.
Come. E eram 3 pessoas, Evandro. Imagina a frustração das 3 pessoas.
3 desesperados. Não, porra, colar um papel na parede eu sei. Como é? Não é possível que seja tão difícil.
Não é que nem um álbum de figurinhas, né? Que
você porra.
Tira o adesivo
colei,
e coloca.
Colei né? 700 figurinhas na Copa, não vou colar um papel na parede.
Exatamente.
Primeiro meio metro.
Esse negócio. Mas aqui no caso dessas películas, não são películas originais, né? São genéricas, né? Mas elas têm uma função bem específica. Ela não chega a atrapalhar o hardware, né? Na verdade, é mais pra proteger mesmo.
Mas o que é original? Teria que ter uma película da Nintendo?
Então, eu não conheço fabricante de equipamento eletrônico que com tela que fabrica a película original também.
Porque seria muito, muito feio, né? Dizer assim... Olha, temos aqui a nossa tela bonita, mas tem uma película
Gorilla,
aqui.
Gorilla Glass 20, só que você precisa usar uma película.
É tipo você não confiar no seu produto, né? Tipo assim, não, aqui vamos... Você já cria uma proteção pro negócio, já mostra que é frágil o negócio, né? A tela é frágil.
É. Máximo que tem é aquele plásticozinho que você tira da frente da tela quando você vai usar o celular, né?
Não. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, tem lá no tópico. Falar sobre os carregadores. Carregador é um bicho muito importante, né? Não só pros videogames, mas de uma forma geral. Há diferença pros genéricos e pro original?
É, isso daí tem muita diferença, porque geralmente quando você pega um carregador genérico, porque ele faz uma conversão da energia que tem na tomada para a tensão que serve para carregar os seus telefones, o celular, controle, o que for. Daí, essa conversão... Tem que usar uma série de componentes para filtrar, porque na tomada a gente tem a tensão oscilando entre positivo e negativo, que é a chamada tensão alternada. Daí tem que transformar isso em direto. Só que quando a gente transforma isso em direto, dependendo do circuito que você está usando, ainda fica com oscilação. Quando você pega algo original, a oscilação é bem menor. Agora, quando você pega algo pirata, eles usam os componentes mais baratos e tal... que às vezes não filtra tão bem o sinal assim. Daí fica com uma certa oscilação, é onde, dependendo do telefone ou do que for do circuito, se ele for muito sensível, pode até chegar a danificar sim. Então, por isso que é bom sempre você usar dispositivos originais, assim, pra carregar.
Sabe um bom exemplo disso? O ser humano, como é que é? Se o conector encaixa, é esse mesmo. O cara é esse, não liga pra tensão, não liga pra corrente, não liga pra nada. Se conectou, é esse. Esse é o bom.
Ô, Bruno, você sabe que dá pra jogar um jogo de PlayStation no Saturno, né? Porque você abre a caixinha lá e coloca dentro, ele encaixa normal.
Exato, o CD encaixa lá, né? Segundo essa teoria aí. É. Mas é, o pessoal é maluco, cara. E fonte não é só o conector. O pessoal acha que fonte é o conector. Ah, conector aqui funciona. E eu sei de um caso que o Alex até já mencionou aqui antes. O Switch é um cara que sofre muito com fonte alternativa, hein, gente? Você sofre, que tem carregador de Switch aí, acha que, ah, eu vou comprar uma alternativa aqui? Cuidado. Cuidado, porque o Switch é muito conhecido por isso. E muita gente vê assim, ah, é o padrão USB-C agora, né? Então meu carregador é USB-C também. Vou meter no Switch aqui.
Carregador de celular.
Exato. E o Alex pode até falar, porque ele já passou até por problemas aí na assistência, né, Alex? De Switch, sim, chegando, sim, por problema disso.
Isso mesmo. Não, mas é direto. Direto a Nintendo Switch aqui com... queimado na, justamente no circuito de entrada do carregador dele.
É, teve até um caso que chegou um Switch aí que não tava nem questão de queimado, tava entortado tudo os conectores, porque a história é que o pai falou, você vai ficar de castigo agora, menino, porque não sei lá o que o moleque tinha feito, só que deixou o menino de castigo e pegou o carregador do Switch em vez de pegar o Switch. Daí deixou lá. Daí o menino pegou o carregador do saída, DS, né? pegou o carregador do DS e tentou ligar lá. Tentou ligar com o carregador do DS, daí quebrou tudo o conector do Switch e não conseguiu mais ligar.
Nossa, mas moleque é um animal também, né? Com
perdão da palavra, também.
O conector é totalmente diferente, o formato, o cara fica forçando, é igual o macaco lá tentando encaixar o quadrado no
círculo, né? Pelo amor de Deus. Mas esse negócio dos carregadores é porque, é assim, tipo carregador de controle. Eu gravo aqui, a minha voz é pelo um microfone chamado H4. E ele tem um cabo comum, que eu conecto aqui no USB e no próprio H4 em si. É o mesmo cabo que eu uso para carregar o controle do PlayStation. É o mesmo cabo.
É porque esse cabo é o padrão mini USB. Esse daí, na época que ele foi lançado, a maioria dos dispositivos usava esse padrão. Daí depois, que era na época do PS3... Aí depois veio o PS4 com micro USB. Então o cabo em si, desse daí, no caso que é o micro USB, serve para o PS3 também e para todos os dispositivos. A única diferença, assim, que a gente não pode usar tanto o cabo é porque esses cabos que são genéricos e tal e não são de tão boa qualidade, a quantidade que um cabo, na verdade, é um conjunto de vários fios de cobre. Então... eles às vezes têm poucos fios de cobre dentro de um cabo. Eu já vi cabo que tinha só um, na verdade era um fio de cobre dentro do negócio, do carregador. É. E daí, isso daí não aguenta quase nada de corrente.
Excelente ter falado isso, Vinícius, porque o meu cabo do H4, ele carregava no PS3. No PS4 eu uso o mesmo cabo que eu carrego um celular Motorola. E, inclusive o cabo é da Motorola e é um celular genérico aqui que eu tenho. É, aquele famoso celular do ladrão, né? Tem um segundo celular aqui. E aí, esse cabo da Motorola, eu conecto aqui no PS4 e ele fica carregando o meu controle do PS4. Então, esses cabos acabam tendo a mesma utilidade. Eu não vejo pior, não. Pra mim é a mesma coisa ali.
Pra você ter ideia como esse lance do cabo, do tipo do cabo, a qualidade do cabo influencia... A gente já trabalhou aqui com um lote uma vez de cabos USB genérico, justamente para conectar o controle de Play 4 ou o controle do Xbox One. Olha só com relação à qualidade o que aconteceu. Quando você conectava no controle de Play 4 e conectava no aparelho, o controle ele começava a carregar. Mas se você quisesse sincronizar o controle com o videogame, ele não conseguia sincronizar.
É.
Aí você tinha que trocar o cabo. Se você colocasse um cabo original do PlayStation 4, ele sincronizava normalmente. Se você usasse esse cabo, o engraçado é que o cabo vinha numa embalagem muito bonita, aparentemente a qualidade dele era boa, pelo menos na parte visual, mas ele não funcionava com o controle de PlayStation 4 conectado no aparelho. Aí vai de encontro justamente isso mesmo, os filamentos do fio dentro do do cabo. Eu não sei, será que acontece, Vini, de faltar algum filamento dentro do cabo?
Sim, tem cabo que USB que o cara que tava fazendo lá fala, esse daqui vai ser só para carregar celular. Então eu vou fazer que o USB ele tem 4 fios para carregar. Então, 4 cabos, né? 4 cabos. E, então ele faz só os dois, positivo e negativo, que dependendo do componente que você está carregando, do dispositivo, ele carrega só com positivo e negativo. Mas, por exemplo, o controle do PS4, além do positivo e negativo, ele precisa do data mais e do data menos para passar informação, de sincronizar e tal.
E é justamente isso que devia estar faltando no cabo, né?
É.
Pois é.
Porque ele não conseguia sincronizar. Ainda em cabo, tem uma pergunta para os dois manjadores aí da tecnologia. Cabo HDMI, que os caras vendem por aí, cabo HDMI blindado, sim, banhado a ouro.
De ouro?
É, não sei o que, R$300 um cabo de 1 metro. Faz diferença? Ou é mais a qualidade assim, vai ser melhor, vai durar mais e tudo mais? Porque eu já, mano, eu vi uma vez o cara falando, não, quem tem Xbox X tem que comprar o cabo blindado, porque senão não adianta. Aí o caralho, como assim, o cabo normal então não vai transferir a imagem? A imagem é pesada pro cabo normal.
Não, na verdade o cabo normal funciona. A única diferença é que, por exemplo, dependendo do ambiente ou até do lugar que você tá, ele pode pegar alguma interferência. Daí, sei lá, às vezes aparece um chuvisquinho na tela e tal, mas isso é bem difícil acontecer. Hoje em dia a qualidade dos cabos tá bem parecida. Então, a única coisa que pode acontecer é a questão de durabilidade, porque cabo HDMI, eu te falo, que é uma coisa que se você mexe muito, ele é fácil para quebrar. Até uma coisa que acontecia bem nos primeiros modelos do VR, falando um pouco disso, que ele usava um tipo de cabo que era o mesmo padrão de HDMI, e acontecia muito, muito mesmo desse cabo quebrar no próprio uso do VR, porque mexendo a cabeça de um lado pro outro, via lá e partia o cabo e o cara não conseguia mais usar.
Você não consegue saber quando que partiu o cabo HDMI, só quando para de funcionar, né? Você conecta de um lado e do outro, pô, não tá funcionando, então quebrou, né?
É.
Tem que fazer, né?
É, exatamente. Tem que fazer, o melhor é trocar o cabo. É, então, essa questão do cabo blindado e tal, seria mais pra uma questão de se você trabalhasse com isso, por exemplo, um cara que mexe com música e ele vai usar um receiver, alguma coisa do tipo, daí ele quer uma grande qualidade sonora, ele vai usar o cabo HDMI, daí ele precisa de um cabo específico, de qualidade.
Ele usa muito, né, e leva daqui pra lá e tal, várias vezes.
É, além disso, a questão da interferência, porque ainda mais ondas sonoras, ela pega muita interferência do meio. Então, qualquer outro cabo, se tiver um cabo de energia passando perto do cabo de imagem ou de som, no caso, ele pega interferência do meio. Então, isso daí já altera, por exemplo, o áudio ou até a imagem, dá algum chuviscado, ou até pode dar um delay na imagem.
Mas se comprar esse de ouro aí, né? Ah, ouro.
Tripla blindagem, né?
Caro que só a porra, tem realmente diferença? A imagem vai ficar mais limpa?
É que o conector de ouro, Jurandir, ele é banhado a ouro porque o ouro é um metal que tem uma condutividade excelente, né?
É
a melhor condutividade entre os metais assim, talvez seja o ouro, né, Vinícius?
É.
E isso aí, ele é bom para os contatos, no caso nas pontas, só que a parte de dentro do cabo, ele já é feito da liga específica que ele foi designado. Entendi. Mas a questão da blindagem é na capa do cabo, né? Toda a capa do cabo. E quanto mais longo for o cabo, mais propenso ele vai estar a interferências, assim, né? Então...
Ah, é? Tem que fazer o curtinho?
Exato. O ideal, se você vai usar um cabo curto, um cabo de até 2 metros, um cabo HDMI comum, desde que não esteja ligado, assim, muito perto de outros 400 cabos e HDMI e outras 300 tomadas conectadas perto, assim, se você quer evitar interferência, aí você precisa de um cabo blindado. E se você também estiver usando, independente assim se você tem muito ou poucas conexões assim sendo utilizadas ao mesmo tempo, você vai colocar um projetor, por exemplo, um cabo HDMI que sai do projetor e vai direto lá para o seu PlayStation 4, é um cabo grande que você vai precisar. Então daí sim, é até se você estiver usando um bom transmissor de imagem assim, que dá uma imagem de alta qualidade. Ou então o seu equipamento está longe da TV e você precisa de um cabo dos 4 ou 5 metros, aí é conveniente usar um cabo que tem uma blindagem contra interferências, né?
Entendi. Deixa eu te perguntar, é possível pegar um cabo HDMI, sei lá, de 5 metros e você mesmo remendar pra deixar de 1 metro?
Ô, louco.
Tipo, cortar, quebrar, ou não dá certo.
Não, é, deve ser, difícil, mas...
É que nem a gente faz com tomada, entendeu? Que a gente puxa um fio aqui, emenda
acho
ali...
Acho que vai ficar meio bosta, hein, mano? Deve dar pra fazer, mas... O Vinícius, acho que consegue manjar fazer, mas não tem ser recomendável, não.
É, então, dependendo do cabo HDMI, ele tem cerca de uns 40 contatos. Não sei se é 20 aí, ou 40 ó. Contatos lá. Daí você ia ter que fazer vários 40 ou 20 remendos
não
lá.
Esse não é uma boa ideia, não. Esse é o cara que cola o papel na parede, cheio de bolha, ó.
Cabo ótico é impossível já, né?
Não é, cabo ótico
tem que sair pronto já. O que daria pra fazer é usar um conector, não recomendo, mas usar um fêmea-fêmea, né? Porque aí ele faz uma conexão entre um e outro, né? Aquele adaptadorzinho.
É, mas daí seria pra esticar, não pra dar uma encurtada.
É, o Jurandir, ele quer transformar um cabo de 5 metros em 1 metro.
É.
É, eu fiz uma pergunta, que nem a gente faz com tomada aqui, entendeu? Que a gente pode esticar um pouco. Quer fazer uma extensão, entendeu?
Então, mas quer estender ou você quer encurtar o cabo? Encurtar.
Mas é porque no fim das contas, o resultado é o mesmo, né? Você tem que cortar...
Não, porque pra estender você pode usar um fêmea-fêmea, um adaptador fêmea.
Aí é pra fazer um extensor, né?
É. Aí é extensão, você faz um extensor.
Se você quer encurtar, gasta R$2 e compra um cabo menor, juro.
R$2, mano. R$2 nem liga. O PlayStation nem liga esse cabo R$2.
Lógico que liga, acabou de explicar, mano. Só
não você, liga, mas eu já testei isso aqui, mano. Eu falando na experiência de um leigo, né? Contra o cara que é um técnico e tudo. Eu já testei e não funcionou esse cabo de R$2. Não sei que ele já venda quebrado, né? Então por isso que não deve ter funcionado.
Pode ser, enfim. Né? Você pegou onde esse cabo? Tem que ver, né?
Não, o cara às vezes enrola de um jeito bizarro, né? E já quebra, né? Esses cabos mais baratos, eles quebram mais rápido as conexões?
Isso daí realmente quebra bem mais rápido, esses cabos que são mais baratos. Dependendo, até já vi cabo que você já pega da loja já quebrado, dependendo
Meu do Deus.
Cabo. É, pode ser seu caso, viu, Jurandir?
É difícil, você já sai da loja quebrado, né? Tem nem o que fazer, né? O cara já bota a culpa, né? Vou ter que comprar o de ouro, então.
Por isso pede pra testar lá.
Bruno, vem comigo que essa dúvida você vai gostar, ó. Mas eu quero o Bruno do Reload do stand-up. Hipoteticamente, o Jurandir comprou 3 cabos. O cabo A, o cabo B e o cabo C. Aí o cabo C tá com problema. O que ele faz? Devolve os 3 ou devolve só o cabo C?
Deixa eu perguntar uma coisa. Sobre cabos ainda, tá? Ali do mais cabo de carregador. Aproveitar o momento aqui pra perguntar sobre o carregador do iPhone, né? Tem nada a ver com o videogame, mas é carregador, então tá no bolo aí. O iPhone tem um negócio que se a gente coloca um cabo genérico, ele fala assim, coloque o cabo original. Ele avisa. Como é que ele reconhece essas coisas assim? É o... Não tem como os caras copiarem, não, a parada do cabo do iPhone. Porque o bicho pra quebrar rápido é o cabo do iPhone. Meu Deus do céu, mano. E é caro, mano.
Tem cabo aí que não é original, que o celular reconhece como original. Mas daí tem dois aspectos, a quantidade de vias que ele tem, e se eu não me engano, acho que o iPhone tem isso daí, e tem uma via a mais que é só pra mostrar se ele é original ou não. E como eu disse, às vezes o cara lá, o chinesinho que tá fazendo o cabo, isso daqui não serve pra carregar, então eu não vou ligar, né, pra quê? Daí vai lá e faz o cabo sem essa via. Daí é onde o celular
pode encarecer tá o produto, sem. Né? Ele acaba encarecendo o produto de alguma forma e...
Vai encarecer em 0,0001 centavo.
mas faz muito diferença, Alex.
Mas isso tá aí, 10 milhões. Juro, na época que eu trabalhei na loja lá de telefonia, rolou a vista da atualização do iOS. E, cara, a gente vendeu uns 100 cabos em um final de semana. Porque atualizou e aí apareceu lá. Cabo pirata, pode aí, tem que comprar o original. E aí o que é o lance da... não sei se nem até se tem a ver pra games, a gente pode até estender essa pergunta pro Vini e pro Alex aí, mas é o lance de ser homologado pela Anatel. Porque tem fabricantes que não é o cabo da Apple, mas é um cabo homologado pela Anatel. E é isso que o Vini falou, ele funciona e carrega o celular normalmente.
Não, tem uns genéricos que tem símbolozinho da Apple, inclusive, aprovado pela Apple.
Sim, é isso.
Reconhecido pela Apple.
É aprovado e tal. É certeza que vai funcionar, é mais barato que o da Apple.
É uns coloridos, tem uns coloridos que são bem flexíveis, sabe? São bem bizarros.
Vocês já viram algum acessório que é, entre aspas, homologado pela fabricante do console? Existe isso?
ou nem?
Tem uns acessórios, até controle aqui, tem aquele da Nacon lá. A Nacon faz um controle que é homologado pela Sony, a Sony deixa usar, e é um controle pro PS4 e funciona normal no console.
É, Nacon, Razer.
É, Razer também.
Pro, assim, né? Funciona normalmente.
É que a Sony, quando faz esses dispositivos assim, ele meio que abre o código para eles ter essa sincronia com o dispositivo. Porque esses, quando é uma coisa pirata, geralmente o que o cara faz para fazer funcionar no dispositivo? Faz uma engenharia reversa, algo do tipo para descobrir o código e tal, e pega e joga lá no produto dele para conversar e meio que clonar e tal. Só que ele geralmente não clona 100%, ele faz meio que uma clonagem só pra funcionar.
Vinícius, aquele controle Foston bonito, que
é, na
época do Play 2, que ao invés de ser quadrado, X, triângulo e bola, era 1, 2, 3, 4
nos botões. É, tipo isso.
Uns coloridos, transparentes, horrorosos, duro pra caralho pra você jogar.
É, então, daí eles fazem isso. Só que hoje em dia, como o próprio controle até tem um sistema, porque esses controles, tanto do Xbox quanto da Sony, dentro do controle ele tem um sistema. Então é como se fosse um videogame dentro do controle. Daí, então, sai atualização até pro controle. No Xbox, quem é usuário mais de Xbox vê isso com mais frequência. Que toda hora você tem que colocar lá o controle pra atualizar, porque senão ele não roda no aparelho. Você tem que ir lá na telinha e colocar pra ele atualizar.
Que massa. O que prejudica o fato de você usar controle genérico, né?
É.
No fim das contas.
Porque quando sai uma atualização de sistema do console, daí o controle genérico vai lá e para de funcionar.
O genérico é o quê? Um quebra-galho?
Pode-se dizer que sim. Seria mais que um quebra-galho que uma hora você sabe que pode parar de funcionar.
O genérico existe pra quem não tem dinheiro pra pagar o original, Jurandir. É só pra isso.
É.
Entendi. Sim, é porque é caro, né? O original é sempre mais caro, né?
Deus do céu, Jurandir, eu tive que comprar um tempo atrás carregador do meu MacBook. O preço do carregador sem o cabo
é muito caro.
R$550.
É muito caro, mas a porra ainda
custa. R$120. Eu paguei R$670 no carregador e o cabo do MacBook.
Esse cabo do Mac, o meu tá num estado aqui deplorável. Ele tem tanto adesivo ao redor dele aqui pra ele poder continuar intacto, porque ele começou a descascar. Cara, é foda. Eu não sei o que acontece com esses cabos da Apple, que eles vão se desintegrando, mano. Eles vão... Primeiro que eles vão mudando de cor, né?
Já é programado, Rogerinho. Pra você gastar dinheiro, você é trouxa e compra.
É, ela é rica só por causa desses cabos, não é por causa dos telefones, não. Porque você compra muito cabo, mano.
É igual fabricante de impressora vendendo tinta, tá ligado? O objetivo da Apple é vender cabo, não é aparelho.
Deixa eu perguntar aqui pra vocês aqui sobre estabilizadores. Videogame funciona... o ideal é o quê? Colocar direto na tomada ou no estabilizadorzinho?
Então, depende muito. Porque se você tem aquele estabilizadorzinho que você pagou 15 conto ali na vendinha da esquina, é melhor ligar ele na tomada. Agora, se você
aquele
tem um estabilizador...
Instalando.
Então, esse daí fica instalando.
Pode crer, esse... Caralho, isso aí que eu tinha aqui em casa, hein, mano? Ligava o
monitor... Do nada o bicho começava a papocar, mano.
É.
Caralho, esse...
Código Morse no estabilizador.
Agora tem uns estabilizadores que custa, tipo, R$200, R$250 só o estabilizador. Então, esse daí já é um pouco mais profissional. Daí você pode dar uma confiada nele. Mas se você usar um estabilizador qualquer, é melhor ligar o aparelho direto na tomada, que vai ter menos oscilação do que com o estabilizador.
Apesar que nem é tão indicado usar o estabilizador, porque a fonte dos equipamentos novos, elas já tem uma estabilização interna neles, né? Agora, o grande problema são as oscilações de energia que a gente tem, especialmente aqui no Brasil.
É.
O ideal é você usar equipamentos que têm filtros para a oscilação de energia, né?
Mas tem gente que utiliza o estabilizador pra converter, né? Tipo, de 110 para 220.
Ah, e é um conversor de voltagem, né? No caso,
um transformador.
É um transformador. É, tem transformador...
O estabilizador faz isso?
Estabilizadores. Não.
Não, o estabilizador normal não.
A não ser que o estabilizador seja um transformador também.
Entendi. É, acho que é um combo bom aí. Que é um transformador... E é no break também, né? Ele é estabilizador, porque...
O ideal é você usar um filtro de linha em que você tenha fusíveis de proteção preferencialmente que tem um circuitinho que consegue rapidamente identificar uma oscilação, uma grande oscilação de voltagem, especificamente quando cai raio assim perto da sua casa, e já queimar o fusível e evitar que o equipamento queime. Porque se você está usando um no-break, um estabilizador, ele serve única e exclusivamente para regular qual é a tensão que está entrando dentro do equipamento, entendeu?
Uhum.
Agora, o que vai garantir a proteção do equipamento no caso de cair um raio tem que ser um circuito próprio que se antecipe e não deixe a carga chegar no seu equipamento. Aí ele direciona, aí acaba absorvendo, quem acaba absorvendo tudo isso é um fusível aí de proteção, né?
O estabilizador, ele não aguenta, não? Tipo assim, ele dá uma oscilação que aumenta a carga da voltagem. O estabilizador, ele não segura isso? Tipo assim, ele desliga, eu sei que falta energia, mas ele protege o videogame?
Então, é porque o estabilizador, igual eu falei, quando em relação à qualidade dele, quando é um de baixa qualidade, mesmo já peguei vários casos que oscilava muito a tensão de entrada nele, e ele não desligava, nem cortava, nem dava uma filtrada, nem ativava o sistema de proteção dele para mudar alguma coisa. Ele só simplesmente pegava e continuava funcionando lá como se nada tivesse acontecido. Nem o estralinho dava. Entendeu?
Caralho.
Daí é aquela questão, é mais da qualidade do estabilizador. Se tiver um de boa qualidade, realmente ele pega e dá uma segurada quando a tensão desce muito ou sobe, ele dá uma segurada. Daí ele entra em ação o circuito dele, que serve para manter a tensão.
Essas estraladas que dão estabilizadores, esses estabilizadores antigos, tem a ver justamente quando ele muda a chave lá dentro, né?
E
quando ele tem que ele alimentar, compensar a oscilação, né?
Porque geralmente tem capacitor lá dentro. Um bom tem capacitor lá dentro, para quando o capacitor já carregado lá, porque foi carregado pela energia lá, e quando ocorre um surto, o surto é bem rápido, tipo essa oscilação. Então ele é bem rápido. Então dá tempo do capacitor ser quem vai alimentar o circuito em vez da energia que tá chegando da tomada. Daí ele faz essa troca rápida pro capacitor carregar o dispositivo e enquanto tá passando essa oscilação. Daí depois que essa oscilação termina, volta a passar energia e o capacitor é carregado novamente. Então é mais ou menos isso que ocorre. Esse estralo é um componente que chama relé, que ele serve para mudar o caminho da corrente do circuito.
Esse relé tem carro também?
Tem.
Acho que tem, dependendo do carro. Hoje em dia, a maioria de carro tem o circuito elétrico e tal. Tudo hoje em dia em carro é controlado eletronicamente, então tem todos esses componentes eletrônicos dentro de um carro.
Porque eu fui na oficina na época dela.
Aliás, a seta do carro, quando você ativa, né, o relé que fica fazendo aquele...
No painel lá dos fusíveis, tem uma vez que queimou o meu, o cara só abriu e trocou o relé e voltou tudo.
Guerra dos Mundos, Jurandir. O que que o Tom Cruise manda trocar no carro?
O relé.
Mas, tá vendo? Jurandir, o relé é assim, ó. Você já leu Harry Potter. Se você lê de novo, você relê.
Deixa eu perguntar aqui. As fontes dos videogames, eles são estabilizadores, não? São estabilizadas as fontes?
A fonte, se você ver o circuito de uma fonte, por exemplo, do PS4, tem uma porção de videogame simplesmente pra fazer a fonte ficar com 12 volts. Se você lembrar aí, tem videogame antigo, o Mega Drive, todos esses videogames antigos funcionam com fonte de 12 volts, se você colocar, porque dentro dele tem um reguladorzinho chumbrega lá que regula para 5 volts, você colocando 12 volts nele. Então, se você pensar assim, então para que precisa uma fonte daquele tamanho, a fonte de mais de 40 centímetros, só para regular a tensão para 12 volts? Daí é aquilo, a tensão tem que ser exatamente 12 volts, não pode ter oscilação nem para mais nem para menos. E tem que ter uma alta corrente, ela tem que ter força, porque o que que acontece? Quando a gente joga uma fonte, por exemplo, a fonte ela tem uma determinada, vem especificado na fonte lá, por exemplo, ela é 12 volts e 300 mA, daí que é basicamente a força dela. Quando você liga um dispositivo que usa 400 mA, o que que acontece? A tensão abaixa um pouco e a corrente sobe para suprir a necessidade do dispositivo. Então, quando você coloca um dispositivo, vai, que numa fonte de 12 volts, você coloca um de 9 volts, mas que usa 500 mAh, ele vai funcionar? Vai, porque o que, que vai acontecer? A tensão vai abaixar para subir a corrente vai subir e ele vai alimentar o circuito. Só que isso você sobrecarrega a fonte, então a fonte baixa bem a vida útil dela, pode pifar a qualquer momento. Só que daí, no caso do PS4, desses aparelhos mais novos, Xbox One e tal, a fonte tem todo um circuito que prepara para mandar a tensão exata que o aparelho precisa. Que, por exemplo, só o PS4, em funcionamento padrão dele, ele usa 12 volts a uns 5, 6 amperes. Isso daí dá para ligar um carro.
Da porra!
É, do Fusquinha da partida, só para você ter noção. Uma fonte de PS4.
É, esses... ainda nesse assunto dos estabilizadores, tem um no-break, né? Sim. No-break eu tinha um antigo que ele aguentava, tipo assim, uns 20 minutos ainda. Faltava energia, ele ficava lá apitando. Pi, pi. Mas ainda tinha energia e funcionava de boa. E aí... Só que é caro com essa porra, né? Esses no-break.
Caro porque ele tem bateria, né, Jurandir? Então, tem baterias pra poder suprir aí a falta de energia, né?
É um mini gerador quase.
É uma bateria que você...
Gerador não, né? Porque ele não tá... Não, ele gera, né? Porque ele aguenta, né, a energia.
É uma bateria, vai. É como você pegar o seu celular e colocar um power bank. Quando acabar a bateria dele, é quase como se tivesse um no-break lá. É isso, só que em vez de estar ligando um power bank no seu celular, você tá ligando um power bank no seu videogame ou computador.
Tem acessório que ele danifica o videogame?
Então, tem alguns casos de acessórios, dependendo do que você liga, que pode chegar a danificar.
Explodir o celular, explodir o controle, videogame.
Explodir não chega tanto, mas, por exemplo, se você... Sabe esses carregador turbo aí? Ah. Que tem, que carrega o celular bem mais rápido? Ele carrega o celular mais rápido porque ele manda uma tensão maior e uma corrente maior pro celular. Só que o celular, dentro dele, ele tem todo um circuito preparado para aguentar isso daí. Agora você vai pegar esse mesmo carregador que é turbo e ligar no controle do PS4, por exemplo, daí você vai ferrar com todo o circuito lá dentro, porque...
Shazam, então. O pessoal tá na vibe do Shazam aí, o cara, no mesmo trailer mostra ele carregado, aí ele bota um pouquinho mais em um, aí explode o celular do cara.
então, basicamente isso, vai pipoca o controle. Até se você colocar até o celular que não é turbo, se você colocar no carregador turbo, ele pode até carregar, mas pode chegar uma hora que ele vai parar de carregar em todo o celular.
Entendi. Mas assim, controle genérico, não dá problema, né, no videogame?
Então...
A gente sempre usou, tipo Super Nintendo, mano. Os videogames antigos que era bom, né? Ah, nostalgia. É. Que ela aguentava tudo, né, mano? Os controles aí, tudo aquele leve. Você abria, não tinha nada dentro de uma plaquinha minúscula. E funcionando bonito, né? Hoje é aquele estrambolho, cai no chão, meu irmão. É um terremoto que você causa.
É, então, controle, acessório assim em geral, é difícil ele dar problema no aparelho. Só se for, por exemplo, uma fonte pirata, alguma coisa do tipo. Mas o controle em si, são raros os casos que um controle danificou a porta USB do aparelho.
Principalmente aconteceu com, já. Com fio, né? Principalmente de fio é tranquilo, né? Eu nem sei se tem genérico sem fio. Tem, né?
Tem, mas acontece Xbox, bastante, né? Aquilo lá que eu falei, dele parar de funcionar de uma hora pra outra.
E outra coisa...
A proteção, né?
As fontes de alimentação que a gente comprava aí de substituição pra Mega Drive, Super Nintendo, que obviamente eram fontes pirata, porque... praticamente impossível achar a fonte original. Tem que levar em conta que o funcionamento desses circuitos aí dependia de um circuito mais simples de fonte de alimentação, né? Então por isso também que essas fontes de paralela de Mega Drive e Super Nintendo antigamente poderia ser usado normalmente, não importa a marca que você comprava, e era muito difícil dar problema no equipamento.
É porque dentro do aparelho tinha um reguladorzinho que ele aguenta regular, vai de... Eu acho que era de 7 volts até 24 volts. Então, e todos os videogames, o Mega Drive, o Super Nintendo, até o PlayStation 1, todos eles tinham esse reguladorzinho. Então, toda a fonte que você colocava nessa amplitude de 7 volts até 24, entrava nesse regulador e ele funcionava o aparelho. A única coisa que acontecia é que você agredia mais esse... esse componente. E, por exemplo, no caso do Super Nintendo, se você colocava uma fonte com uma tensão um pouco menor, ele, por uma questão de potência, que ele não, alguns componentes precisavam de uma certa potência e não tinha por conta da fonte, ele aparecia algum ruído na imagem e tal. Mas é só isso, funcionar ele funcionaria, só aconteceria essa questão de ruído e tal nos videogames antigos.
Deixa eu perguntar aqui sobre esses adaptadores, tipo esse Power Cub, que é tipo extensões também, né? Acho que se enquadra em extensões. Tem algum limite para as extensões? Porque eu já utilizei tipo uma extensão que tem 4 entradas de tomada, 3 eu preenchi, e a 4 eu preenchia com uma outra extensão ligada em 3 outras tomadas. Isso é ruim? Ou ele serve pra isso mesmo?
Você tá falando essas extensões que você liga na tomada mesmo, né? No chão.
É que normalmente você... Normalmente quando você tem um videogame, você tem a tomada do videogame, tem a tomada da TV.
No mínimo o cara vai ligar a TV e o videogame, né?
E aí tem o aparelho lá da TV por assinatura, que tá ali perto, e aí você vai preenchendo uma extensão inteira, né, de tomadas ali, né? Isso é prejudicial, porque tem gente que vai emendando extensão em uma na outra. Aí tem 3 extensões com 15 tomadas ligadas.
Então, vou te dar um exemplo que você vai entender com certeza isso daí. Pensa lá na Marginal. Daí tem uma quantidade de carros que passa lá. O pessoal que tá voltando do trabalho. Daí você pega esse pessoal aí e coloca um feriado. Daí vai praticamente São Paulo inteiro vai querer passar por lá. Daí vai cada vez chegando mais carro querendo passar lá. O que vai acontecer uma hora com a pista?
Ninguém vai andar.
Vai ficar sobrecarregado e dependendo. Se for até uma questão dessas pontes aí que é bem projetada pra caramba, vai até cair, né? Tem várias pontes que tá caindo aí. Então, é a mesma coisa. Se você começar a deixar muitos equipamentos ligados fora do que foi projetado, vai para a régua, pelo Benjamin que você coloca aí na tomada, começar a ligar muita coisa, ele foi projetado para ligar aquela quantidade de coisas que ele tem. Então, se você aumenta a quantidade que tem lá, uma hora vai acontecer dele começar a derreter. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já viu o Benjamin ou o que for, a régua dar uma derretidinha no plástico em volta.
É engraçado, você chama de Benjamin, aqui a gente chama de T.
É, T também, também chama T de também, T, Benjamin.
Quem nunca teve um T na tomada?
É,
e verdade. Ele todo torto, sabe, assim, quase caindo. E você peso, tem que ficar, né, empurrando ele de vez em quando pra dentro, porque tá muito pesada a parada.
Escorava com o hack pra ele funcionar.
Detalhe, o T é só o começo da catástrofe, então. Né? Porque ele emenda com um filtro de linha que tem mais 10 T conectado e isso. 50 equipamentos conectados nele.
É
isso aí. Isso em tomada, essas tomadas são quantos amperes? Aquela que geralmente quer para 220 são 20 amperes, né, Vini? Essa tomada normal aí, quantos
amperes? É 10 amperes.
Então é isso aí. Você liga 100 amperes de equipamento e num conector que tem que passar no máximo 10 amperes.
O que causa explosão, hein? É tipo assim, aproveitando o momento aí.
Chacabum. C4.
Não, eu tô falando de tomadas. O que é que causa quando você... É normal, né, você enfiar...
Basicamente é curto-circuito, né, o Jurandir?
É, tipo você... Eu tô aqui, peguei o cabo do meu iPhone, né? A tomadinha lá, eu vou enfiar na tomada. Aí eu escuto o barulhinho aquele. O que é isso? Por que é que não foi natural? Por que é que ele explodiu? Que tava molhado, que tava gelado, tava...
Não, na verdade, ele dá isso daí é chamado de arco voltaico, que acontece. Sabe qual, o raio nada mais é do que isso. Quando você vê um raio, vai da tempestade, é isso daí. Só que por que que acontece na tomada também? Às vezes, você encosta um lado e depois o outro lado. Dificilmente alguém encosta os dois lados ao mesmo tempo. Sim. Então, quando acontece isso, você encostar um lado, ele já passa parte do circuito, dependendo do lado que você encosta o lado da fase, ele já passa parte dos elétrons e tal pelo cabo e vai, chega até o equipamento. Daí, o equipamento, ele já tem alguns componentes que estão passando o circuito elétrico. E então, eles estão carregados, de certa forma. E quando você encosta o outro lado... Todos esses elétrons que estavam lá na pontinha esperando pra chegar no outro lado encostam tudo numa vez e um empurrando o outro. É igual quando abre a porta do metrô e todo mundo quer entrar. É tipo isso que acontece. Daí dá aquele bzzz, todo mundo entrando ao mesmo tempo.
Que massa, ó.
Tô imaginando a casa do Jurandir, é o caos das tomadas, mano.
É um pouquinho, tem um pouquinho de caos.
O paninho só.
Mas
salva.
É porque não tem o que fazer, mano. Aí pronto, aí o Bruno aí tem mil aparelhos.
É, falou o eletricista, é. Puxa. Mas aí, por exemplo,
eu
aqui...
Eu não vou nem mentir, peraí rapidinho. Eu não vou nem mentir que tem um móvel meu que é onde ficam ligados os videogames mais antigos.
15 extensões?
É. 20 consoles, saindo. Mais a TV ligado no mesmo ponto de energia. Oh, que bacana.
O cara aí, quer
mas isso aí eu já resolvi na minha casa, porque eu desabilitei os chuveiros elétricos, e meus chuveiros são a gás agora, ou seja, eu peguei a parte elétrica, a parte da rede elétrica
inteira,
a fase que estava dedicada pro chuveiro, e passei só pra essa tomada aí.
Então só tem banho gelado na sua casa, Bruno?
Não, é que agora é a gás, né? Aí gás não usa fase. Só pra dar aquela, o start aí, o aquecimento.
Mas
aí
então, a casa do Bruno vai explodir, porque coincidentemente, essa semana deu uma arrumada na mesa aqui que eu tô usando nesse momento pra gravar, e tem dois monitores, o roteador, o outro roteador e o computador. Ou seja, aí. Tem sim. E a caixinha de som ainda que é na energia elétrica. Tem seis aí. Bagulhos sendo alimentados por uma única tomada. Tá tudo separadinho em duas extensões e tal. Mas e aí? Vai explodir a qualquer momento também, né?
Então, nesse caso, varia também daquilo que o Alex estava falando. Você teria que somar, teria que ver atrás de cada equipamento quanto que ele consome, quanto de corrente que ele consome. E em todos os equipamentos tem falando, por exemplo, ah, esse daqui consome 30 miliamper, 300 miliamper, esse daqui consome 1 ampere. Ah, esse daqui consome 0,6.
A tomada normal atende quanto?
Até 10 amperes.
Isso.
Brasileiro que somos, mas deixa explodir. Onde explodir, então, a gente leva na GameTech pra arrumar.
Lembrando que nesse caso nem é só a tomada, né? Eu não sei como é que é a fiação aí no condomínio onde você mora, mas dependendo da fiação também, né? A bitola do cabo utilizado na fiação Exato. Elétrica tem também uma influência aí, porque não adianta nada a tomada suportar 10 amperes e o pessoal fazer a fiação inteira da sua casa de 2,5, por exemplo, né?
Tem que levar em consideração também que não tô falando de edifícios ou condomínios, rede elétrica de condomínios novos ou casas recém-construídas, que elas já são projetadas a parte elétrica para essa realidade de que tem 1 milhão de equipamentos em casa conectado na tomada.
Sim.
Agora, quem tem que tomar cuidado é quem mora em prédios antigos, casas antigas, em que o dimensionamento da bitola dos fios era proporcional. O que a gente tinha conectado em casa? Era um ferro de passar roupa, era uma geladeira e um chuveiro e uma televisão. É isso que a gente tinha em casa. Hoje o negócio já é diferente. A gente tem uma centena de equipamentos conectados. Cada tomada com 10 equipamentos diferentes conectados. Então, aí a parte toda, a parte de estrutura elétrica, a rede elétrica, tem que estar dimensionada para poder atender a potência dos equipamentos que vão usar energia. E tem um agravante, né? Não é só a questão do perigo de você sobrecarregar a rede elétrica, você causar um aquecimento que vai derreter tomada, essas coisas. O aquecimento, ele faz você gastar, consumir mais energia elétrica. Então, quanto mais aquece a sua rede elétrica, maior é a perda de sinal elétrico que você tem. Consequentemente, você aumenta muito o consumo de energia elétrica na sua residência, né?
É, porque quando tá esquentando, na verdade, você está transformando energia elétrica em energia térmica.
Isso,
então, essa reação de transformação, você está só esquentando o negócio e perdendo essa energia que está sendo esquentada.
É como se tivesse uma resistência na sua tomada, uma resistência de chuveiro na sua tomada.
É, exatamente.
É, o aquecedor da casa é os fios que passam pela sua parede.
É.
A gente pode usar acessório genérico para dar uma resfriada no videogame?
É isso,
ventilador. Porra, uma época o meu PlayStation bichava, Play 1 branquinho, que parecia um Discman. Ele esquentava muito e o gráfico começava a ficar zoado. Aí o que eu fazia? Metia o ventilador na frente e às vezes uma sacola de gelo ainda, pra dar aquela resfriada bonita.
Então, hoje em dia, os aparelhos que já vêm com cooler e tal, por exemplo, desde o Xbox 360, o PlayStation 3 e tal. O cara que projetou isso daí, o engenheiro em questão, não um só, que geralmente são vários, ele faz todo um teste para ver o caminho que o ar vai passar. Então, até a gente vê quando a gente abre o aparelho. Por exemplo, o PS4, quando você abre ele, tem todo um caminho que você vê quase que o ar tem que passar. É praticamente um circuito que ele tem que fazer. Ele não consegue, o ar que entra no aparelho, ele não consegue sair para outra posição. Então, ele passa por uns lugares específicos. E o próprio aparelho tem vários chips e vários componentes que conforme o aparelho esquenta, e esquenta em diferentes pontos, ele aumenta a velocidade de rotação do cooler. Então ele começa a puxar mais ar para passar por esses lugares. Puxando mais ar, ele troca mais rápido o ar quente. Então para que serve aumentar a velocidade do cooler? Para essa troca de ar quente ocorrer mais com mais velocidade. Porque quando ele está trabalhando em baixo desempenho, ele precisa de uma determinada velocidade do cooler para resfriar, porque a caloria que ele está produzindo não é tão alta. Agora, quando ele começa a você jogar um jogo pesado com HDR e os caramba, ele pega e começa a exigir mais o processador. Então esquenta mais, daí tem que ser mais rápido essa troca de temperatura. Então por isso que ele acelera um pouco o cooler, geralmente quando tá trabalhando num jogo mais pesado.
Só que uma observação importante, isso. Vini, que até eu já fiz aqui, tem que prestar atenção aonde que você coloca o equipamento também.
Exatamente.
Né? Principalmente o PlayStation 3, o Xbox 360, o Play 4, Xbox One, como eles esquentam muito e eles têm um sistema de refrigeração potente dentro do equipamento, se você condiciona o equipamento, vai dentro de rack ou dentro de outros, ou bem colado junto de outros equipamentos que também estão ligados e esquentando ao mesmo tempo, você não tem aquela entrada de ar frio no equipamento de um lado para sair o ar quente do outro, você promove uma circulação só de ar quente.
Exatamente.
Então não adianta nada. Por isso que o lance do ventilador, que o Júlio e o Evandro falou, o ventilador, no final das contas, ele ajuda a expulsar o ar quente de perto do equipamento para que ar frio entre nele para o sistema de refrigeração funcionar, né, corretamente.
Isso. Agora, colocar, por exemplo, eu já vi uns kits que vende na internet que você coloca de um cooler acoplado diretamente à parte de trás do aparelho, por exemplo, PS4 ou Play 3, o que for. Isso daí já é uma coisa que você altera um pouco o ciclo do caminho do vento. Porque, por exemplo, o vento naturalmente está para entrar por um ponto e sair pelo outro. Quando você coloca o cooler por trás, dependendo do cara que fez esse cooler, ele pode até mandar para dentro o vento. Então, nisso, você vai bater de frente com o vento do que quente que tá saindo.
O vento que deveria estar saindo vai estar sendo barrado e não sai.
E vai ficar lá e vai comprometer o sistema. Então, nessa questão de você comprar kits assim para resfriamento do aparelho, eu acho que não é muito aconselhável. O que seria mais é você condicionar o aparelho num ambiente bem arejado. Colocar numa mesa, numa superfície assim, do que colocar ele dentro de um lugar meio
confinado.
Tem alguma curiosidade, Vini, que já aconteceu, que você queria falar relacionado a esse tema?
De acessórios, o máximo eu já dei uma comentada assim dos controles que aqui na assistência chega bastante controle do pessoal que ligou em carregador turbo. Chega com controle com a placa fritada. Teve até um controle
também, mano.
Tava...
Meu Deus do céu,
hein? Teve um controle que chegou com a placa com a carcaça derretida, meu.
Caralho.
Quase queimou a mão do cara.
Mas é justamente aquilo lá que a gente tava comentando, né? Se o conector é igual, enfia aí que vai funcionar.
Enfia que vai.
O cara tem que estar desesperado pra jogar rápido e põe no carregador turbo ao invés de jogar com o fio, tá ligado?
Então é porque vai ficar lá perto do negócio e às vezes a mãe tá passando varrendo lá ou a mulher fala, tira esse fio daqui, não, tô jogando. Daí coloca no carregador lá do lado. Pra não ficar na frente da TV e poder passar à vontade.
A recomendação para evitar esse tipo de coisa é o seguinte: às vezes você tem um carregador paralelo ali ou de outra marca e você quer saber se você pode ou não usar no controle, por exemplo. O ideal é você pegar na especificação do controle qual é a voltagem e a amperagem que ele precisa para ser carregado de forma correta. Uhum. Se na especificação do carregador que você está usando ele tem lá a mesma amperagem, a mesma voltagem, não tem problema nenhum você utilizar, né?
Isso, porque Quando você tem um dispositivo, por exemplo, que consome, vai, 300 mAh e você liga algo que tem 200, acontece aquilo lá que eu estava explicando para vocês. Ele abaixa a tensão e sobe a corrente para suprir a necessidade do dispositivo. Agora, quando você coloca um que tem as mesmas dimensões dele, por exemplo, tem os mesmos 300 mAh que ele pede, da mesma corrente, daí você consegue carregar ele normalmente, sem nenhum problema. É diferente de quando você coloca algo menor do que o equipamento precisa.
Aí, falando sobre acessórios, aqui no 99 Vidas Zone, coloque aí nos comentários suas relações com os acessórios.
Se você já viu aquela comprar... Os caras compram coisa da China pra caralho, Jurandir.
Toda hora.
É.
Toda
e
hora.
Nunca... Mano, as chances de não prestar são altíssimas, hein?
Não, o cara vê carregador 50 centavos.
É.
O cara não vai comprar.
Longe de mim querer acabar com todo o comércio da China e só o seu lucro. Mas, mano, na grande maioria, eu mesmo já caí nessa. Não, vou comprar aqui vários... Porra, cabo barato. Agora nunca mais vou precisar de
os
cabo.
Os coloridos, mano. Eu comprei 5 coloridos do iPhone, nenhum prestou.
Nenhum, mano. Quando funciona, não dura uma semana. Então é foda. Conta aí suas histórias.
Bota nos comentários aí no 99vidas.com.br. Lembrando aqui que esse podcast acontece em parceria com a Game Tech Zone. Qualquer situação que aconteça com seu amado videogame, pode levar na Game Tech, né, Alex? Resolve tudo, né?
Pode. Eventualmente pode. A gente vai resolver.
Nós temos aí alguma novidade, Alex, da Game Tech Zone?
Bom, Jurandir, engraçado, né? A gente tá aqui no comecinho do mês de abril e a gente começou agora as aulas da quarta turma do curso de Ciência Técnica de
Game
Tech Zone, né? E eu acho legal até vocês deixarem...
Eu vi um livro, hein, Alex? Capa dura, hein?
Porra, bonito, hein, mano?
Caraca!
O editor desse livro tá aqui do meu lado, Vinícius Zanini. Ele escreveu tudo que tá ali.
Professor Vinícius. Vinícius, uma dúvida rápida que não tem nada a ver, mas tem. Você tem namorada?
É, tenho.
Ah, tá. Não, porque eu ia perguntar se ele cololoca no Tinder, tá ligado? Professor da ciência técnica.
Não, mas você não sabe,
meu. Professor.
Minha namorada eu conheci no Tinder.
É, tenho.
É, com a tristeza na voz, né? Você conheceu ela no Tinder e tá lá então, você dá essa carteirada? Sou o professor, ensino as pessoas.
É. Não, primeiro eu colocava sou técnico, porque aí já faz uns 2 anos que eu conheço ela, então que eu tô namorando com ela, então até então eu não era professor.
Aí ela tinha um videogame quebrado, tá ligado? Ela falou, opa, vou dar uma aqui.
Aí, Vinícius tem cara daquele que dá problema na casa, conserta ventilador, ar-condicionado, a TV deu problema, opa, para as máquinas, aí ele tira um kitzinho do bolso assim.
Ei, Jurandir, quem faz tudo isso é a avó do Vinícius. A avó dele que faz tudo. Até piso ela coloca na casa.
É, outro dia eu tava chegando em casa e minha avó tava fazendo contrapiso lá do chão. É, sério. Coloca janela, quebra parede. Vixe, emenda os fiozinhos lá. O chuveiro ela coloca.
Faz tudo. Excelente. Ô, Alex, turma nova.
Isso, Jurandir. A gente começou a quarta turma do curso de assistência técnica de games aqui, o que está sendo fantástico. Só que eu queria deixar uma dica aqui que talvez a gente não tenha falado ainda. Ia ser legal colocar o link na descrição aqui, o link no post com a apostila gratuita que foi desenvolvida aqui, que o Vinícius fez, uma apostila de algumas dicas e orientações básicas para manutenção de videogames. E a gente disponibiliza isso gratuitamente. Até para os entusiastas aí que quer saber um pouco mais e ter algumas dicas preciosas aí de alguns fundamentos básicos na manutenção de videogames de todas as gerações, a gente disponibiliza gratuitamente esse material. É muito interessante.
Porra, excelente. Excelente. Link na postagem aí para você baixar esta apostila e ficar sabendo. Cara, é só ganha. É só ganha-ganha. Porque você vai clicar no link, você vai ver a apostila e vai saber alguns cuidados que você pode ter com o seu videogame. Olha que coisa bonita.
Exato. É isso aí. O Vini, o que abrange a apostila? Eu lembro que tem uma parte muito completa com relação à eletrônica. Tá muito didático o que você desenvolveu. E tem a parte também, assim, é um pouco superficial, mas dá para você ter muita noção a respeito do conceito de outros equipamentos. O que você pode falar
Sim.
a respeito?
Então, na apostila gratuita lá, eu coloquei toda essa parte completa de eletrônica, né? Porque é eletrônica, se você dá uma pesquisada, no final das contas, você acha várias coisas falando de eletrônica na internet. Então não tem nem por que a gente esconder isso daí, porque isso daí já é patrimônio da humanidade, né? Então, já tá lá a parte eletrônica completa. E a parte dos consoles, eu coloquei até uns macetes, vários videogames antigos, se eu não me engano, eu coloquei um pouco de Play 2 e tal, pra dar umas dicas mesmo de alguns reparos que são até fáceis de você conseguir arrumar. Que você lendo lá, praticamente você arruma um aparelho.
Aí, que maneiro. Link na postagem aí pra você baixar a apostila nesse minuto. E obviamente você tem todos os detalhes sobre assistência técnica, sobre a loja de games, sobre os cursos, acessando gametechzone.com.br. É isso, fechamos. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Alex Montenegro.
Eu sou Vinícius Zanini.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas. Nos encontramos na próxima. Tchau.